Oi, oi, pessoal! Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast Tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais técnico. A gente vai falar aí de possibilidades de comunicação entre sistemas. Mais especificamente, a gente vai falar sobre filas e APIs. E pra esse papo, eu tô com quatro super feras no assunto, aqui do Labs mesmo. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês.
Oi, meu nome é Antônio, sou Tech Lead no Luiza Labs e não tenho R$1 milhão.
Eu sou o Gabriel, faz 9 meses que eu tô trabalhando aqui no Luiza Labs, sou corintiano e bora.
Fala galera, aqui é o Thiago, trabalho aqui no Luiza Labs, tô há pouco mais de 2 anos aqui e também sou mais um do bando de louco aí, vai Corinthians.
E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius, estou aqui há 5 anos no Luiza Labs e vamos que vamos.
Bom, gente, vamos começar do começo, né? Quero saber aí, vocês podem explicar pra gente os conceitos, tá? O que que é... Vamos começar por fila. O que que é uma fila?
É um monte de pessoa, uma atrás da outra.
Perfeito. Uma fila no banco.
É, exatamente. Mas a ideia é basicamente essa mesmo. É a fila, quando a gente fala fila no mundo de tecnologia, a gente pode se assimilar bem a esse conceito que eu brinquei, que a gente trata de uma fila mesmo, que a gente trafega informação para que uma seja consumida, processada uma após a outra, né? Isso para a gente criar fluxos assíncronos, né? Que a gente não precisa da informação a quente ali naquele momento.
Um ponto importante é a gente entender que a gente está referenciando fila como serviço de mensageria, né? E não como estrutura de dados.
Exatamente. Nesse processo, a fila ela é um conjunto de mensagens, né?
Isso aí, um conjunto de mensagens que podem ser consumidas por um consumidor, né? A gente sempre tem aquele cara que produz o evento, que a gente pode tratar também a mensagem como um evento, e esse evento pode ser consumido por um ou mais consumidores. Tem um conceito onde a gente consegue gerar um evento e ele ser em comum para mais de um consumidor. Então, isso é uma outra parte legal de estar trabalhando com eventos, com filas, mensagens.
Boa. Bom, beleza. E agora, API, gente. Vocês conseguem exemplificar pra gente, por gentileza?
API é um serviço, assim, uma interface de serviço onde que a gente consegue fazer uma comunicação com mais sistemas, né? Dentro de um conjunto ali de arquitetura. Sistema pensando mais distribuído, a gente consegue comunicar via APIs. Hoje as aplicações, um exemplo claro que eu falo assim, a gente trabalha ou usa isso o dia todo, usando qualquer tipo de serviço aí ou rede social, a gente está no fim das contas usando a API para se comunicar. E isso faz com que diversas aplicações consigam se comunicar entre si usando essa interface de comunicação que é uma API, uma porta de entrada de meio que única.
Fazendo uma analogia ao mundo real, mas de forma bem simples, a gente pode falar que ele é como se fosse um garçom. Ele tá lá trazendo os recursos necessários. Então, você faz um pedido para ele e ele te devolve o que você pediu, né? Que seria, no caso, seriam as suas requisições.
Eu acho que com essa analogia, a gente podia encarar isso como se a gente entrasse num restaurante e tivesse um garçom exclusivo pra gente. Esse seria, acho que, o cenário da API, né? Que é uma comunicação síncrona por natureza.
Exato. A gente pode até utilizar a documentação, né? Como Swagger, como cardápio, né? Um menu. E lá, tendo as suas possibilidades, e assim, respectivamente, faríamos nossos pedidos. Acho que assim fica bem simples, né?
Isso aí. Um exemplo, se a gente precisasse, a partir de um CEP, por exemplo, identificar qual que é aquele endereço, a gente tem uma API dos Correios, por exemplo, que fornece essa informação para a gente. Então, o serviço tá ali, a gente consegue consumir isso de forma síncrona.
Exemplo aí do garçom foi 10. Achei muito legal.
Melhor de todos.
É. E é igual que nem o Vinícius disse, né? Ah, eu quero consultar alguma informação de um endereço. Então, eu sei o número do CEP, mas eu quero saber qual que é a rua, qual que é o bairro. E eu não vou ter que cadastrar rua por rua do país inteiro. Isso o Correio já tem. Então, eles têm um banco de dados próprio, eles têm esses serviços lá, que são as APIs. Então, a gente pode consumir essa informação, em vez de recriá-la ou criá-la, né?
Exatamente. Eu acho que é o padrão mais utilizado para quem deseja compartilhar informações com o mundo externo, se tratando de tecnologia, né? Eu acho que o mecanismo mais utilizado é, de fato, a API.
Até pensando, como o Gabriel falou, no mundo externo, mas até no mundo privado, pensando em empresas, empresa, às vezes você tem um cenário onde você é dono de uma informação, mas você não quer que alguém de outro setor tenha acesso diretamente na sua base de dados, porque você não sabe como a pessoa vai tratar essa informação, como ele vai consumir essa informação lá diretamente no seu banco de dados. Então aí é onde que a gente começa a expor as APIs para conseguir ter um controle maior de quem tem um acesso e ter uma porta única de entrada ali. Pessoal, busca a informação, ele quer, por exemplo, nesse caso, ele quer saber o endereço, ele vai pela API, não diretamente no nosso banco de dados. Então, a gente consegue ter esse benefício aí também do controle maior de quem consome nossa informação sem engargalar qualquer outro processo.
E só para agregar aí essas informações, quando a gente fala de comunicação entre APIs, a gente tem que ter um tipo de contrato entre elas, né? Então, para você solicitar um serviço igual, por exemplo, o Antônio citou aí, eu preciso buscar um endereço e eu não quero ter cadastrando, então a gente vai usar a API do CEP, né, do Correios. Só que para mim poder descobrir o endereço, o código do IBGE, rua, número e afins, eu preciso informar para a API do Correios, através do endereço deles, que seria o DNS mais a rota, né, o endpoint, que a gente chama, né, eu teria que passar para ele o contrato, que seria o CEP no caso. Então, ele espera sempre uma entrada para dar uma saída, né. Às vezes, você pode encontrar também endpoints que não tenham necessariamente um contrato, mas obrigatoriamente você tem que ter um endereço, né, dessa API para você se comunicar.
E o legal das APIs é que elas são muito democráticas, né? Um exemplo muito legal que a gente teve recentemente foi com a criação do Pix. Então, o Banco Central disponibilizou as APIs para os grandes bancos, né? Então, hoje em dia, fica tudo padronizado conforme as especificações do Banco Central. Então, assim, pegando a documentação, os bancos podem interligar suas aplicações à ferramenta Pix. Então, eu posso mandar dinheiro de um banco para outro ali, tem informações daquele usuário, eu quero mandar aquele dinheiro. Então, tem a chave do Pix, eu posso cadastrar uma chave, posso editar ela. Então, assim, é muito legal, né? Tanto que a gente tem de exemplos na vida real. Então, perto da gente, né? Tão próximos.
Isso aí, igual um ponto que eu comentei sobre redes sociais. A gente tá sempre usando APIs ali. Principalmente Telegram, a gente quer muito do ramo de tecnologia. Às vezes faz alguns bots ali, algumas integrações. O próprio Telegram vai lá e te disponibiliza a documentação que passa a parte como usar a API deles, né? Assim como o Thiago comentou que tem os contratos ou que a gente precisa seguir ali, é onde que a gente usa ali nesse momento. Criar a documentação é mostrar para o usuário que depende de usar seu serviço e como ele faz para usar o seu serviço. Então, a documentação, o contrato, o que você vai enviar e o que vai retornar, isso tem que ser bem claro para quem está tentando consumir ou vai usar a sua API.
Facebook é um deles, né, gente? Logar com Facebook é um deles também. Que tem até documentação, não sei se vocês já viram, né, que mostra todas as informações que você precisa para ter acesso para o usuário logar com o usuário do Facebook.
E outro ponto também, né, que a gente tem que lembrar é que nem toda API é um web service, mas todo web service é uma API. Então, por exemplo, antigamente, quando a gente trabalhava com Windows Form e a gente queria utilizar, por exemplo, o Windows Media Player para dentro das nossas aplicações, a gente conseguia utilizar uma API do Media Player para reproduzir algum tipo de mídia dentro das nossas aplicações e não precisarmos desenvolver outros players de vídeo, música, né? Então é muito legal também a gente lembrar dessa separação.
Exatamente. Acho que tem diversas aplicações, né, que utilizam APIs. Por exemplo, quando a gente está utilizando um browser, né? A gente pode acessar algum site que solicita uso de microfone ou uso de geolocalização. Então, esse site ele está utilizando uma API do navegador para a utilização desses recursos.
Agora eu quero saber como que rola o processo que vocês fazem de análise para identificar qual que é a opção ideal para usar dependendo do projeto, né? Vou usar uma fila ou uma API. Como que rola esse processo?
Em relação à API ou fila, num cenário onde, por exemplo, eu tenho ali um front-end, algo que eu preciso acessar, prover alguma informação para o cliente ali de cara, no cenário de relatórios ou qualquer coisa que a gente precisa mostrar no front-end. A gente tem as APIs que é para aquele front-end, para atender a demanda que o cara precisa daquilo naquele momento. Isso é um dos exemplos que eu vejo assim para uso de APIs. Agora, na questão de filas, de mensagens, vai muito do que a gente está esperando naquele momento. Talvez se a gente tenha algum processamento que não precisa ser síncrono, né? Que tem que ser assíncrono. Assíncrono seria você solicitar agora e ter essa informação depois, que ela seria processada em background para te dar a informação. Em outro momento, a gente poderia usar, sim, fila. Um exemplo prático, talvez, eu preciso que até nesse próprio front-end eu preciso solicitar a geração de um relatório, só que esse relatório é muito grande. Vai demorar ali eu fazer a requisição da minha API, essa API vai demorar um tempo para responder, isso não fica legal para o usuário naquele momento. A gente pode enviar uma mensagem para alguma fila, onde que a gente vai ter um consumidor ali que vai processar, vai gerar esse relatório para ele e vai disponibilizar o download em um outro momento. Isso talvez seria um cenário onde você poderia usar a fila de forma assíncrona.
Para complementar esse fluxo que o ministro aí comentou, deixando mais micro, uma visão mais micro desse processo, igual ele comentou aí, a gente tem um relatório, né? Então o usuário vai lá no front-end e solicita esse relatório. Aí esse front-end se comunica com a API solicitando esse relatório. Aí para a API não ficar rodando aquilo na API e ficar tempos e tempos e tempos e tempos até aí a tela com aquele load infinito, né? A API pega essa informação, publica isso numa fila, que é através de um serviço de mensageria. Aí você pode ter opções no mercado como Wrapped Key, o Kafka, né? E você joga isso numa fila e você teria um outro app, né, que processaria isso e aí retornaria isso, né, depois que não estivesse pronto, lá na tela, né? E aí se enrolaria um processo assíncrono, né? Então, no primeiro momento, o usuário solicita o relatório, né? A API fala assim, ó, beleza, vou processar aqui, quando estiver pronto, eu te aviso aí, beleza? Enquanto isso, ele já mandou para esse outro app, o outro app vai processar isso no tempo dele, de acordo com os recursos que ele tiver, de performance e tudo mais, e sim, a gente teria uma resposta, né?
É muito importante a gente ter noção do que pode ser síncrono ou assíncrono, né? Existem processos que realmente precisam ser síncronos, respostas imediatas, né? Então, vamos supor que o seu tio lá tá querendo fazer um pagamento lá, tá querendo transferir via Pix. Ele vai chegar lá, ó, oh, filhão, eu quero te mandar um dinheirinho aí, sei lá, pra você comprar paçoca. E aí...
Ai, Antônio, demais.
Aí, esse dinheirinho aí, que ele vai enviar, você tem que ter uma confiabilidade que aquele dinheiro vai chegar na conta. Se a API falhar, não dá pra simplesmente falar assim, ó, oh, deu erro aí, tenta de novo. A gente não tem tempo pra ficar tentando. É problema do sistema, eu tenho que se virar. Ele mandou o dinheiro, tem que chegar esse dinheiro. Então, um serviço de mensageria iria garantir ter aquela confiabilidade, que mesmo que uma das partes do sistema fique offline, tenha algum problema, aquela mensagem vai chegar, o Pix vai chegar, você vai comprar paçoca, tá garantido.
E outro ponto legal também é que a gente também segrega a responsabilidade. No cenário onde que eu solicito para a API, no caso que a gente comentou do relatório, poder receber o pagamento, eu solicito um relatório, passo essa responsabilidade para outro componente gerar ou criar esse relatório para mim, que seria um outro work que consumiria dessa fila. Então, eu não fico prendendo processamento na minha API aqui, porque ele está demandando tempo para gerar esse relatório. Eu já segreguei a responsabilidade com o cara que ele só tem a função disso. A função dele é unicamente consumir a mensagem, gerar esse relatório e colocar, disponibilizar isso em algum lugar. Depois o meu cliente vai em outra página ou qualquer lugar e ele tem essa informação pronta. Então, a gente começa a segregar as responsabilidades aí também. Outro ponto legal também de trabalhar com mensagem, hoje um exemplo que é o RabbitMQ, que é um message broker também, quando a gente tem alguma informação, talvez ela possa ser incomum para várias pessoas ou vários setores diferentes de algo, dentro da empresa, pensando no cenário. Vários setores dentro da empresa precisam saber quando um pagamento foi confirmado, por exemplo. Porque cada setor ali vai tomar uma ação a partir desse evento, dessa informação. Então, quando isso é gerado, quando esse pagamento de fato é efetuado, a gente pode disponibilizar um evento, enviar um evento, e falando de RabbitMQ em específico, a gente envia para um exchange, e aonde pessoas que são interessadas da informação, têm interesse em receber a informação, tem uma fila que ela meio que faz um subscribe desse exchange, ela recebe a informação que chegar nessa exchange. Então, se eu tenho 5 consumidores que precisam da mesma informação, mesmo que cada um vai tratar a informação de um jeito depois que receba, a gente gera essa informação uma vez só. Então, a gente consegue, uma única vez, gerar uma informação para que mais de uma pessoa consuma e trate da forma que precise. Isso também é um dos benefícios da gente estar trabalhando com mensagens.
Sem contar também, tem outros pontos, igual, por exemplo, a gente pode até melhorar a performance, né? Porque como as filas permitem a comunicação assíncrona, significa que o endpoint que produz a mensagem que consome não se integram diretamente entre si. Então, os produtores podem adicionar as solicitações à fila sem precisar que elas sejam processadas também. Então, supor que o consumidor seja desligado ali, por exemplo, ou esteja, não esteja tão escalado, então, independente da situação, eles são totalmente agnósticos e não precisam se enxergar ali. Podemos trabalhar também com linguagens diferentes. Então, o produtor pode ser feito, por exemplo, em Java, o consumidor em JavaScript. Então, isso também garante uma possibilidade de trabalhar com times diferentes, desde que a tecnologia de mensagem seja a mesma, né? Pra não, também não virar carnaval. E também, o legal é que a gente tem uma tratativa melhor de escalabilidade. Então, vamos supor que durante o fim de semana não recebemos tantas mensagens em nossos sistemas, a gente pode criar uma escalabilidade ali granular. Então, a gente pode diminuir a quantidade de pods na aplicação se a gente estiver usando Kubernetes, por exemplo. Então, a gente consegue aumentar a quantidade em determinados picos. Então, isso é muito legal que, além de impactar a performance, também impacta em custos. A gente pode economizar uma grana com isso.
E esse ponto que o Torin comentou em relação até a Kubernetes, é legal que a gente já tem ferramenta hoje que a gente usa Kubernetes, o que dá um exemplo onde que a gente consegue não só diminuir a quantidade de pod ali, mas em, se for algo que não faça sentido até não estar ligado, a aplicação desliga enquanto não tiver mensagem ser consumida. Então, o quesito de conseguir economizar em questão de custo computacional, a gente consegue tratar muito bem e escalar isso para ter uma performance boa.
É o terror do Jacão, que ele desliga o freezer à noite, mas ele liga sozinho, né?
Sempre.
Outro ponto também que eu queria comentar é a respeito dessa questão, até que o Antônio comentou aí do Pix, né? Aquela questão da... Ele mandou o dinheiro pro neto dele comprar a paçoca, e então, mesmo tempo que estiver fora, vai chegar lá o dinheiro de qualquer jeito, porque a fila vai garantir que a mensagem chegue para ele, né? Mas isso não isenta do nosso lado de desenvolvimento a nossa responsabilidade de ter políticas de retentativas, né? O famoso retry, né? Então, eu queria dar um exemplo aqui, como a gente faz, como você poderia fazer pelo menos com o Rabbit, por exemplo, né? Você poderia criar filas auxiliares, né? E nessas filas auxiliares você coloca que se a mensagem chegar ao consumer e o consumer der algum erro no processamento da mensagem, ele jogaria para essa fila auxiliar para não perder a mensagem. E depois de X tempo, isso você consegue configurar, né? Ele jogaria da fila auxiliar para a fila principal novamente e aí o consumer receberia essa mensagem novamente, né? Então, você poderia ter um fluxo aí que você, o senhorzinho mandou o dinheiro do Itaú lá pro Santander. Aí a mensagem chegou pro Santander, mas o Santander deu erro e para não perder aquela informação e não ter que solicitar de novo ao Itaú, ele joga para essa fila auxiliar e nessa fila auxiliar ele configura daqui 10 minutos essa mensagem que está aqui volta para a fila principal. E aí o próprio Rabbit cuidaria disso, né? E aí depois de 10 minutos o Santander receberia a mensagem novamente, né?
Cara, você tá falando do Banco Santander, eu não paro de lembrar daquele meme do Banco Santander, aquele cartão cronado, o vermelhinho.
Ai. Meu Deus. Ai, ai, boa. Um ponto legal, até que era questão assim da pergunta, quando usar, vai muito do contexto, galera, de como a gente precisa tratar e como precisa processar, às vezes, alguma informação. Mas, assim, nada impede de você ter, sim, uma API ali, que seja a sua fachada ali de entrada, onde alguém envie alguma informação que vai ser processada depois e ali dentro de todo o seu ecossistema para processar, para fazer o que precisa fazer, para no final ter a informação, ser todo baseado em evento, a gente usar a mensageria. E o que é legal disso? Para quem é seu cliente, que vai consumir sua API, ele não precisa saber como que está funcionando o seu ecossistema ali dentro para você no final fazer o pagamento do Pix. Eu posso estar usando qualquer tipo de message broker ali. Posso estar hoje usando o Rabbit, mas se em algum momento eu ver que ele não performa da maneira que eu quero ou ele não está suprindo alguma necessidade, eu precisar ir para um event broker e começar a usar um Kafka, por exemplo, para o meu cliente isso é imperceptível, ele não vê, é transparente, porque ele está usando a minha API de entrada. Então, é um cenário que a gente consegue trabalhar muito bem com os dois, sabe? Então, o cliente consegue me enviar mensagem, não a mensagem, né? Consegue comunicar comigo via API e minha tratativa ali dentro pode estar tudo baseado em evento, com mensagens. E como até o Thiago comentou sobre retries, a gente pode fazer isso na aplicação que está fazendo a chamada para uma API, né? Dentro da própria aplicação, a gente tem Libre, Framework para fazer retry, mas nada impede também do seu lado ter um message, um broker ali, onde você fez uma tentativa de envio para uma API e você não conseguiu ter um return, teve algum erro, você pode postar isso numa fila e depois de um tempo retentar de novo. Então dá para usar dos dois lados da moeda e a gente consegue usar tanto a API como o message broker em conjunto.
Acho que um exemplo bom desse trabalho conjunto entre API e fila, talvez fosse o YouTube, por exemplo. Quando a gente sobe um vídeo numa resolução alta, né, por exemplo, em 4K. Então a gente tem a requisição para uma API que é feita de forma assíncrona e a gente está fazendo o upload de um arquivo. Esse upload pode demorar, então você tem que ficar ali com o seu browser aberto, ele está subindo o arquivo. Depois que termina de fazer o upload, o seu vídeo ele já está disponível numa URL. No YouTube tem um recurso que você pode acessar configurações do vídeo ali, você tem diversas resoluções disponíveis, né? Então, se você perceber, no momento que você faz o upload de um vídeo, ele já está disponível lá, depois que ele fica disponível, né, para você assistir. Se você for na engrenagemzinha ali, tentar mudar a resolução, pode ser que algumas não estejam disponíveis ainda, porque esse pós-processamento do vídeo, ele é feito assincronamente, né? Então, você não sabe quando o vídeo vai estar disponível em outras resoluções, mas uma hora, com certeza, ele vai estar disponível.
Bom, gente, um outro ponto aqui em relação a custo, tá? Hoje vocês percebem uma diferença de gastos entre usar fila ou API? Tem diferença?
Se você tem necessidade de usar fila, o custo vai aumentar. E se você tem fila, você vai ter que ter uma API para processar essa informação dessa mensagem. Então, automaticamente, o custo aumenta. Mas, às vezes, o cenário é tão necessário e importante, é melhor gerar um custo de mensagem do que ter um problema de negócio e deixar de faturar, ter lucros, né? Também pensando nos contras, além do aumento de custos, dependendo da situação, a criação de fila pode gerar também uma complexidade do seu desenvolvimento, sua arquitetura. Também, né, claro, às vezes não há necessidade, se for um modelo síncrono, que pode esperar pouco tempo, sei lá, coisa de um segundo, né, no máximo, talvez não tenha necessidade de fila. Acho que cabe validar muito bem o seu negócio também.
Hoje, se a gente tem a necessidade, em qualquer momento, de usar fila, um exemplo igual a gente está dando aqui do Revit, um dos message broker, eu preciso ter uma VM ali, algo computacional para instalar o serviço, para que isso possa ser usado. Preciso ter máquinas ali de redundância para garantir que se alguma falhar, eu tenho outra. Preciso ter um load balance na frente para acessar e balancear esse acesso. Então, tem custo, sim, mas como o Tony comentou, vai do contexto do negócio e o quanto isso agrega. Às vezes, não há é o custo, mas acaba sendo aquele investimento. Se é algo pequeno e tem tanta necessidade, tipo, mesmo que algo seja assíncrono, dê para fazer de alguma outra forma, sem usar a fila, beleza. Mas hoje eu vejo, pelo menos pela experiência que eu já tive, a gente costuma usar fila quando a gente precisa também processar bastante informação, muito tráfego de informação, muito registro. A gente costuma usar a fila até por esse ponto de garantir que a mensagem vai chegar, a gente tem um meio de garantir ali a resiliência da informação de chegou, se eu não conseguir processar ou fazer as retentativas, igual o Thiago comentou, de ter uma fila auxiliar, a gente manda para ela, depois de um tempo volta para a fila principal e aquele consumidor retenta isso. Para um contexto muito grande, com bastante tráfego de informação, é uma boa. Mas se é algo muito pequeno e a gente achar que não faz sentido naquele momento, por mais que seja assíncrono, a gente usar... Acho que não tem necessidade de usar fila, a gente não usa. Até nesse caso do relatório, que foi um exemplo de forma assíncrona, às vezes nem faz sentido ter ele no cenário de criar toda uma arquitetura ali para usar fila, sendo que talvez poderia só salvar essa informação num banco e depois esse worker lá e falar, putz, tem um relatório aqui para eu processar, eu vou lá processo e depois disponibilizo isso num bucket. Se é numa frequência menor, aí já é um cenário que talvez não faria sentido usar, ter toda uma estrutura, entre estrutura de fila só para esse cenário.
É, como, por exemplo, em páginas web, às vezes é necessário só uma notificação ali, um WebSocket avisando que o processamento foi concluído, às vezes criar algum serviço de notificação também para avisar algum tipo de upload, processamento, ou gerar na própria API um endpoint de callback, de resposta, é como se fosse validar aquele status de rastreio de pacote, sabe? Então, depende muito do seu negócio. É muito atrelado ao negócio, na complexidade, a criticidade. Então, por exemplo, quando é algo mais crítico, eu digo, assim, quando envolve grana principalmente, aí você tem que ver que realmente tem que ser algo mais robusto, né? Algo mais, com maior confiabilidade, digamos.
Bom, gente, falando sobre disponibilidade, tem um API tem disponibilidade maior, tem menos chance de cair, ou vice-versa, ou fila, tem mais essa disponibilidade, menos chance de cair, o que vocês acham?
Falando de disponibilidade em si, sendo bem sincero, é utopia a gente afirmar que realmente há 100%. Algum dos dois é 100%. Não, sempre vai ter down, independente do recurso, sabe? Em infra, a gente sabe como é que é, sempre tem os seus altos e baixos, né? Mas independente se o RabbitMQ tem mais estabilidade, mais disponibilidade que uma API, vamos falar de números, né? Vamos supor que você tem uma API lá que tem um down de uma vez a cada 10 anos ela cai. Ah, mas eu tenho outra API aqui que uma vez a cada hora ela cai. Independente do nível de down que essa API tem, você tem que ter um controle de retentativos aí para você não ser prejudicado por uma questão de infra, né? Então, é por isso que é importante a gente trabalhar com retentativas, né?
Em relação à indisponibilidade de API, igual o Thiago comentou, se a gente tem uma API e não está esperando, sei lá, uma quantidade de request em um determinado momento, a gente não está preparado para escalar e deixar disponível essa aplicação, o nosso cliente vai sentir, então a gente tem essa possibilidade de ficar indisponível, tem possibilidade de ficar indisponível por algum outro problema de rede, igual o Thiago falou, não é 100% seguro, que vai estar sempre no ar. Então a gente, do lado como eu consumo uma API, eu tenho que ter a minha tratativa aqui para retentar. E do lado do Rabbit, a gente tem ali uma máquina no ar que está rodando um serviço. Posso ter o mesmo problema de rede, ter falha de comunicação com o meu message broker. Posso ter algum problema de algum processo se eu não tiver tão bem alinhado ou bem configurado de mandar uma enxurrada de mensagens ali e começar a engargalar o meu processo de receber e consumir mensagem ou topar memória e disco daquela máquina. Então, a gente sempre vai ter a chance de ter problema. Aí a questão é a gente, do lado como consumidor de alguma API, saber como tratar e fazer retentativas. E do lado nosso, como dono de um message broker que a gente usa, sabe como configurar de uma forma legal o recebimento das mensagens, controlar esse recebimento ou envio de mensagens para um message broker. A gente consegue, a nível de configuração, até configurar o tamanho máximo, que pode ser uma mensagem, que isso pode ser algo impactante. Se alguém, porventura, fazer algo errado ali e te enviar uma mensagem gigante, ele pode começar a consumir muita memória dentro da sua VM ali, ou da sua máquina que está rodando um serviço de message broker, e isso pode derrubar e impactar qualquer outro serviço que dependa dessas mensagens. Então, disponibilidade a gente pode ter, cabe a gente tentar minimizar isso ao máximo.
Parafraseando a Lady Murphy, se alguma coisa pode dar errado, dará, e mais, dará errado da pior maneira, no pior momento, e de modo que cause o maior dano possível.
Pior que
aí. Trabalho no TI sabe que isso é realidade, hein?
E numa sexta-feira ainda.
6 horas da tarde.
Pra evitar, né, dessas tretas, a gente ter monitoria, tá sempre monitorando. Olhar as aplicações, a saúde dos nossos APIs ali, como que tá, das nossas VMs que a gente usa pra ter o serviço de Rabbit ali, ou qualquer outro message broker, isso a gente ter monitoria e ter alerta. Alerta que, putz, o meu disco lá da minha VM que tá com o meu message broker tá em 80% de uso. E aí, correr antes que aconteça a tragédia aí que o Toninho falou na sexta-feira, às 6 da tarde.
Pra você tirar férias, você vai tirar férias quando você ficar um pezinho nas férias da merda.
Ai, mas mesmo fazendo tudo isso que o Vinícius falou, ainda vai dar merda.
Pelo menos você é uma mais cheirosa, né?
Não, gente, eu já ia pedir dicas pra quem quer estudar. Vocês não falam essa?
Tá desanimando o pessoal, né?
É, ué.
A dica é aprender o yoga, aprender a ter resiliência.
Você quer uma dica? Aprende meditação, Vai
assistir
na,
muito jogo do Corinthians. É um que lá não tem cardíaco, né? Fala sério.
Ai, é bom demais.
Toma um chazinho de camomila. Tem alertas. Faça bastante teste, stress testes. Tem, igual o ministro mencionou, né? Gráficos, alertas. Às vezes não tem um time engajado pra ficar acompanhando de perto. Tem alguém de plantão também, dependendo da situação. Acho que depende muito do contexto, claro. Tudo depende, né? Do nível da criticidade. Às vezes tem algo que não é tão importante assim, que pode ficar parado um fim de semana, não dá nada.
Acho que é tanto pra uma abordagem quanto pra outra, né? Tanto pra API quanto pra mensageria.
Bem lembrado, tem monitoria para os dois ambientes, né? Não só você olhando para um, né? Ah, porque minha API que manda para a fila, mas monitora a sua fila lá, vê quanto está o fluxo de mensagens, né? Vê se tem outros consumers plugados nesse cluster, se não está afetando eles aquele volumetria, né? Então, sempre bom ficar de olho.
Sim, e o ponto que o Toninho trouxe aí sobre o stress test é de suma importância, porque você testa a sua API ali para saber qual que é a carga, de que forma vai comportar e como você vai escalar isso. Não é só a API que a gente está falando, a gente pode causar uma indisponibilidade numa grande enxurrada de requisição ali, eu posso impactar meu banco e errar com todo o rolê. Então, a gente ter stress test é importante, nesse caso, para o uso da API também lá para utilizar o nosso querido Message Broker aí. Então, é sempre importante testar.
E lembrando também, complementando, teste de estresse não é no ambiente de homologação não, galera. Senão, você tem um ambiente diferente, com menos recurso, você vai querer testar no outro, é outra configuração, é outro parâmetro, é outra pegada.
Isso aí, o legal é você estar próximo do cenário de produção, então tem que ser produção, logo um cenário onde que não impacta ninguém, sei lá, uma janela de teste onde que seja tranquilo, porque o teste ali usando o ambiente que você tiver de homologação stage normalmente nunca reflete o que você tem em produção, a maioria das vezes a gente pode ter algo que seja compartilhado com mais equipe para fazer teste, então isso acaba fugindo do que você vai encontrar de verdade, então no fim das contas você não testou foi nada.
Bom, gente, se você que tá ouvindo, curtiu o nosso papo, se surgiu alguma dúvida ou de algum tema específico, escutei tal coisa e não entendi, por exemplo, a gente falou sobre o RabbitMQ, se você não entendeu, manda pra gente, que a gente faz um novo episódio pra tentar tirar sua dúvida. Só mandar pra gente no chat do Instagram, no direct, né, a gente tá como @cabecadelab e no Twitter também, como @cabecadelab. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza, e eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou no Instagram como jr_acn e estou no LinkedIn como Antônio Carlos.
Eu estou no Instagram como Gabriel Buri e no LinkedIn como Gabriel Buri.
Gostei, bem prático assim. Não tem como errar. Eu estou no Instagram como Thiago_Moreira01 e no LinkedIn como Thiago Moreira.
Eu estou no Instagram e no Twitter com Vinícius_FCA e no LinkedIn Vinícius Souza Oliveira. E aí, vai ter um monte de Vinícius Souza Oliveira aí, mas é só procurar o do Luiz Alegre.
Vai ter também vários Antônio Carlos no LinkedIn, mas é só achar o mais bonito.
Bom, gente, obrigado pela participação de vocês, viu? E até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.